vistoria, ela não busca diagnosticar nada, não busca reparar nada, entender o prognóstico. Ela basicamente busca constatar um fato. Existe ou não existe uma fissura? Existe ou não existe uma infiltração? Temos ou não temos um problema? Só. Essa é a função da vistoria. Fala, engenheiros e engenheiras, pegue sua trena, seu capacete e amarre sua bota. Sente-se com a gente que vai começar mais um Papo de Engenheiro. Eu me chamo Ricardo Aguado e no episódio de hoje vamos conversar sobre engenharia diagnóstica e a patologia das construções. Vamos entender a importância do diagnóstico, prognóstico e terapia de uma manifestação patológica e as oportunidades contidas neste mercado. Está aqui comigo para bater esse papo o engenheiro Luciano Reis.
Fala, galera, é um enorme prazer estar aqui recebendo essa figura a quem eu tenho muito apreço e admiração. E, mais uma vez, participando desse episódio que promete.
E no centro da mesa está o nosso convidado, que é engenheiro civil, arquiteto, professor, pesquisador, entusiasta da patologia das construções, especialista em auditoria, avaliação e perícia de engenharia, engenharia diagnóstica e estruturas de concreto e fundações. E, além disso, mestrando em estruturas e processos construtivos. Seja muito bem-vindo, Yuri Frazão.
Fala, galera! Bem-vindo a todos e todas que estão ouvindo este podcast. Dessa vez, do outro lado da mesa, para mim é uma honra estar batendo esse papo com vocês.
Show de bola! E, como de costume, sempre iniciamos os nossos episódios perguntando sobre a trajetória do nosso convidado. E você, Yuri, arquiteto e engenheiro, acredito que seja uma das perguntas que mais recebe. Mas o que te levou a fazer duas graduações?
Bem, gente, essa certamente é uma das perguntas que eu mais ouço, porque é incomum, na verdade, a gente ter um engenheiro que também é arquiteto e um arquiteto que também é engenheiro. Porque, afinal de contas, são duas profissões muito similares, mas certamente têm suas peculiaridades. E eu sempre entendi que a importância dessas duas atribuições desses dois profissionais. E desde quando eu comecei a faculdade de arquitetura, primeiramente eu comecei a faculdade de arquitetura, e já na metade do curso eu tomei a decisão de começar o curso de engenharia, e foi aí que eu iniciei essa faculdade de engenharia, e fazendo durante mais ou menos 2 anos e meio juntas as duas graduações. E porque basicamente eu sentia carência de algumas informações dentro da faculdade de arquitetura, e eu fui buscar mais conhecimento lá na faculdade de engenharia. No final das contas, eu descobri que também a faculdade de engenharia não ia me dar o que eu queria e que eu tinha que buscar fora, né? Eu tinha que buscar conhecimento em outros lugares fora da faculdade. Mas, de qualquer forma, eu não me arrependo de ter feito as duas graduações. Hoje, eu tenho convicção que minha formação é mais completa do que o habitual, justamente por eu ter vivido e praticado as duas profissões que são tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão similares. E aí, foi assim que eu decidi fazer essas duas graduações.
Bom, Yuri, nós nos conhecemos há alguns anos já e acompanhei sua formatura em engenharia civil, quando te conheci já era arquiteto, né? E eu também cursei até o 7º período do curso de arquitetura e lembro de você lá na faculdade, na FAO. Sim, passagem de vista. E quando você mudou para engenharia, você decidiu cursar engenharia, em que momento você percebeu que tinha interesse pela patologia das construções? Como surgiu sua paixão por esses problemas, pelos diagnósticos, a reabilitação das construções? Em que momento exato da sua formação, do seu percurso acadêmico e profissional, você decidiu que essa era a área que você queria seguir?
Olha, Lulu, tu vai te lembrar do professor Aloysio do Alibe, não sei se tu te lembra.
Lembro sim.
Pois é, foi ele que me deu um start. Eu já contei essa história algumas vezes, e foi na disciplina de arquitetura e construção, lá na faculdade de arquitetura, lá na FAU, EMA, que eu vi pela primeira vez o termo patologia, no terceiro período. E aí ele contou, explicou de forma bem direta o motivo do surgimento de uma fissura vertical abaixo da terça dos telhados, do madeiramento, né? A gente tem a terça que deve descarregar aquele esforço, né? Que é o último madeiramento que deve descarregar sobre uma estrutura apropriada. Mas quando ela é assentada sob uma alvenaria, aquilo ali pode causar uma fissuração por carregamento pontual na alvenaria, que não é preparada para aquilo, né? Uma alvenaria de vedação. E ele contou exatamente isso, falando esse exemplo. E aquilo ali foi algo muito pontual, aleatório, mas me marcou. Até porque a disciplina dele não tratava especificamente sobre patologia das construções, mas foi um parêntese que ele deu na aula dele. Exatamente isso, um parêntese dentro da aula dele. E aquilo me marcou, e aquela informação fixou na minha cabeça, tanto é que eu estou contando até hoje. Mas certamente essa informação, ela foi mais ainda importante, porque meses depois eu tive a oportunidade de praticar de forma clara aquela informação que o professor Aloysio me passou, que foi que essa fissura acontece, porque eu fazendo uma viagem no interior do estado, acompanhando a minha tia, na época a gente foi numa casa paroquial lá no interior do estado, onde ela reside, e a gente conversando, o padre lá me mostrando algumas coisas, né? Na época eu era só estudante de arquitetura, pedindo mais ideias, e ele apontou uma fissura embaixo da terça da casa paroquial. E aquilo ali foi o momento em que eu respirei fundo, enchi o peito e falei: seu padre, eu sei o que está acontecendo. E foi exatamente o que o professor Aloysio tinha me falado, uma fissura embaixo da terça, por conta de um carregamento pontual. A verdade é que eu não sabia muito bem o que era um carregamento pontual, um carregamento distribuído, não sabia exatamente o que era tensão, o que era tração, não sabia nada. Eu simplesmente repeti a informação que o professor Aloysio tinha me passado, e eu me senti com o poder da informação, né? Um poder que eu nunca tinha sentido ainda, que era quando eu fui perguntado, e imediatamente eu soube a resposta. E aquilo me deu uma sensação de sabedoria, de conhecimento, que aquilo me marcou. E foi justamente um caso de patologia das construções. E penso eu, acredito, que indiretamente, ou na verdade mais que diretamente, esse foi um gatilho, os dois episódios, né? Foram gatilhos para que eu me interessasse e me aprofundasse dali para frente, toda a minha carreira acadêmica voltada para a patologia das construções, e talvez até o que tenha me motivado a, anos depois, iniciado na faculdade de engenharia, para tentar entender um pouco mais sobre patologia das construções, e iniciado as pós-graduações, o mestrado, sempre em busca desse dilema entre problemas e soluções das construções.
Pessoal, olha que história bacana, inclusive o professor Aloysio, que foi a pessoa que deu start aí, como o Yuri está comentando, ele foi, inclusive, aluno, companheiro de turma nosso na primeira turma de especialização em engenharia diagnóstica aqui de São Luís do Maranhão.
Tinha até esquecido isso.
Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, não conhecia, conheci por meio do Yuri, né? Foi professor dele, depois companheiro de turma, e assim, mostrando aí como o destino é imprevisível, né? Bom, para a gente introduzir o assunto desse episódio, Yuri, nos diga o que é engenharia diagnóstica e quem pode atuar nessa área.
Pois bem, é uma pergunta importante para a gente até contextualizar. Na verdade, a engenharia diagnóstica é uma doutrina, né? E ela foi criada lá oficialmente em 2005 pelo engenheiro Tito Livio. Provavelmente alguns ouvintes já devem ter ouvido falar, ou eu mesmo ter um livro do professor Tito. E ele foi sempre militante, né, nessa área de inspeção predial, tanto que apresentou um trabalho sobre inspeção predial em 2000, no ano 2000. E foi esse trabalho justamente que motivou o surgimento da doutrina engenharia diagnóstica. Que o que exatamente é uma doutrina? É um conjunto de pensamentos, né? Um conjunto de ideologias que tem um objetivo em comum. No direito isso é mais comum do que na engenharia, né? A criação de doutrinas, inclusive decisões judiciais, né? Teses do direito são baseadas em doutrinas, né? Em livros, em teorias e livros, né? Vamos dizer assim. E na engenharia isso não é tão comum. A engenharia diagnóstica é um caso específico de uma metodologia criada, pensada por meio de conjuntos de ideias que buscam melhorar o desempenho das edificações por meio dos serviços da engenharia diagnóstica. E esses serviços da engenharia diagnóstica, provavelmente alguns ouvintes já devem ter ouvido falar, é a vistoria, a inspeção, a auditoria, a perícia e a consultoria. Em uma forma didática, a gente poderia até dizer que funcionaria como uma escada, né? Funcionaria como degraus de serviços. A vistoria seria o serviço primário, o serviço inicial. É o ato, efetivamente, de realizar o ato in loco, né? O ato lá no local, que busca constatar e registrar um fato. Essa é a função da vistoria. Então, entender isso com uma fundamentação importantíssima, porque a vistoria ela não busca diagnosticar nada, não busca reparar nada, entender o prognóstico. Ela basicamente busca constatar um fato. Existe ou não existe uma fissura? Existe ou não existe uma infiltração? Temos ou não temos um problema? Só. Essa é a função da vistoria. A inspeção, que seria um passo seguinte, ela tem caráter preventivo e aí busca analisar um fato. Como assim caráter preventivo? Ela basicamente tem a função aí de analisar preventivamente, sem que haja necessariamente um problema existente, um problema aparente. É como se fosse realmente um check-up. Não há necessidade para se realizar uma inspeção, não há necessidade de um problema ter acontecido, né? Ela serve realmente para evitar boa parte dos que os problemas venham acontecer. E a auditoria atesta as conformidades técnicas. Então já é um passo mais além, onde eu vou verificar se problemas daquela construção são oriundos de desconformidades normativas, por exemplo. Então vou poder verificar se, por meio de um projeto, se aquele pilar ele apresenta os requisitos mínimos, por exemplo, da 6118. Então, isso aí já é um ato um pouquinho mais complexo, que eu vou precisar ter feito a vistoria anteriormente, justamente porque a vistoria é o passo primário, o passo principal. É inevitável a realização da vistoria. Não existe inspeção, auditoria, perícia, consultoria, sem que haja uma vistoria em loco para constatar os fatos. A perícia, que acho que é provavelmente o nome que todo mundo já ouviu falar e não entende muito bem, talvez, qual é a função, mas a perícia ela determina a responsabilidade e a origem dos fatos. Ou seja, tanto é que este é um nome determinado ao serviço de perícia judicial para fazer a responsabilização de um fato. E, num caso da perícia judicial, a criminalização, né, de um ato ali, de determinar a responsabilidade. Mas lembrando que a perícia não é necessariamente judicial, pode sim ser extrajudicial, a fim de que eu precise diagnosticar e entender a origem de uma manifestação patológica. E a consultoria, que seria o último ato, busca prescrever e recomendar soluções técnicas. É o último passo, porque depois de eu ter identificado, depois de eu ter analisado, depois de eu ter diagnosticado, entendido a causa e a origem, eu preciso, apenas se eu souber tudo isso, eu consigo prescrever um reparo técnico. Porque se eu não souber efetivamente a origem daquele problema, os motivos daquele problema terem acontecido, isso eu vou ter descoberto durante o procedimento da engenharia diagnóstica. Somente assim eu consigo determinar uma solução técnica, que seja por meio de um projeto, por exemplo, um projeto de reforço, reparo de estrutura, ou mesmo uma consultoria de um reparo técnico em uma alvenaria ou infiltração. Mas para isso eu preciso determinar, por exemplo, que aquela fissura naquela viga é causada por uma flexão excessiva, que aquela fissura na alvenaria é causada por um recalque de fundação, que aquela mancha, umidade, é causada por capilaridade do solo por meio da fundação. Enfim, eu preciso entender tudo isso para que eu possa determinar a solução mais adequada. E, respondendo a última pergunta, quem pode fazer tudo isso? Arquitetos e engenheiros são os profissionais habilitados legalmente para realizar este serviço, por meio de seus conselhos CAL e CREA. Esses são os órgãos responsáveis, né? As autarquias responsáveis por gerenciar e organizar, autorizar a prestação de serviços de arquitetura e engenharia. Então, arquitetos e engenheiros são profissionais habilitados. Obviamente, os engenheiros das mais diversas bases de conhecimento, engenheiros das áreas de engenharia civil, elétrica, mecânica e etc., são responsáveis cada um pela sua respectiva área. Então, se nós tivermos inspeções em edificações, né, nós temos, obviamente, a necessidade de ser engenheiros civis ou arquitetos. E aí, só que a gente pode também estar falando sobre serviços periciais em áreas rurais, em máquinas, e aí são já outros profissionais. Mas, obviamente, aqui o nosso foco e a engenharia diagnóstica trata especificamente da área das edificações. Mas, por exemplo, o engenheiro mecânico é responsável por fazer inspeções e verificar problemas na área mecânica, como elevadores, casas de bombas, e o engenheiro eletricista em sistemas de descarga atmosférica, etc. Então, a gente tem não só o engenheiro civil dentro das edificações, também temos alguns outros engenheiros também responsáveis por determinados sistemas e subsistemas das edificações, e o arquiteto tem exatamente a mesma função e responsabilidade do engenheiro civil dentro das edificações quando a gente trata de engenharia diagnóstica.
Bom, eu queria só dar um tempinho para a galera voltar o podcast, né? Pegar a caneta, papel e fazer anotações, porque foi mais completo do que a gente encontra em alguns livros, né? Então, eu acredito que a galera precisa desse tempinho. Então, galera, vão lá, pausa aí, retorna e busca material para anotação. Tomem nota de tudo, tá? Tá muito completa a resposta. Yuri, a gente que vai convivendo no mercado de trabalho acaba ouvindo muita coisa, né? Acaba ouvindo de leigos, de engenheiros e arquitetos que não prestam muita atenção, não dão valor às terminologias, às diversas nomenclaturas que os serviços e atividades tomam no nosso cotidiano e na nossa profissão, obviamente, e acabam sendo colocados termos que às vezes não são tão corretos. Por exemplo, eu vejo muita gente denominar problemas construtivos como patologias e outros como manifestações patológicas. Existe essa diferença ou é tudo a mesma coisa?
Boa pergunta. É uma questão que move o mundo, na verdade. Manifestação patológica e patologia. Porque a esmagadora maioria dos engenheiros, dos arquitetos, utilizam o termo erroneamente. Etimologicamente, a gente tem que entender que patologia é o estudo das doenças, né? Então, a gente... patos, doença. Logia, estudo. Isso vem do grego. Então, patologia, assim como a biologia, assim como a filosofia, são ciências, cada uma na sua respectiva área. Então, a patologia é uma ciência. E nós não chamamos biologias, filosofias, né? Até porque é uma ciência. Então, partindo dessa conceituação, a patologia é a ciência que estuda as doenças. Então, é por meio da patologia que nós vamos entender as manifestações patológicas, entender os prognósticos, entender os reparos. Então, a patologia é algo muito mais completo. É efetivamente um meio científico que inclui uma série de coisas, uma série de conhecimentos. Já a manifestação patológica, ela, por sua vez, representa um sintoma. Por isso se manifesta, né? E a gente trazendo para a medicina, que é, inclusive, uma analogia muito comum feita na engenharia diagnóstica, é uma analogia com a área médica. E aí, trazendo para a medicina, a gente pode imaginar o seguinte: a febre é uma manifestação. Todo mundo consegue entender isso. A febre é uma manifestação, é um sintoma. Não é efetivamente um problema. Ninguém fica doente de febre. A febre se manifesta por N motivos, assim como a fissura. A fissura acontece por N motivos. E a fissura é uma manifestação, é uma forma, vamos dizer assim, que a edificação se manifesta para dizer que tem algum problema. E esse problema pode ser uma simples falta de cura e retração do concreto da argamassa, um recalque de fundação, uma flexão, uma deformação da estrutura, e pode causar graves acidentes ou causar exatamente nada na edificação. Então, é uma série de problemas. Assim como uma febre pode ser por conta de uma infecção no ouvido e também um apendicite sulfurado. Ou seja, pode causar um desconforto e o outro pode matar. É mais ou menos a mesma correlação. Então, manifestação patológica é um sintoma que a edificação manifesta para, de alguma forma, conversar com os usuários e dizer: olha, estou com algum problema, cuida de mim, eu estou dodói.
Show de bola, Yuri. Essa pergunta que o Luciano fez, inclusive, é a cara dele, porque ele é uma pessoa que realmente bate em cima dos conceitos. Ele é uma pessoa que sempre exige que os conceitos estejam corretos, e é importante o nosso ouvinte ter consciência disso. É muito ruim você tratar tecnicamente com outro profissional que ele não entende a diferença de conceito, porque geralmente você vai estar trabalhando com uma atividade pericial, né, e envolve muita questão de interpretação. Então você precisa estar com um conceito bem formulado, até na sua escrita, para você não gerar nenhum tipo de interpretação errada.
Mas deixa eu só fazer um complemento aqui, cara. Antes de tu fazer a próxima pergunta, só para complementar efetivamente essa resposta, é importante a gente ter em mente uma coisa. Eu já fui mais apegado a essa questão desse conceito especificamente, né, de manifestação patológica e patologia. Obviamente, o que eu falei agora há pouco é a forma correta e deve ser prezado ser feito isso, e principalmente em meios técnicos, científicos, você deve utilizar sim as terminologias corretas. Mas, provavelmente você vai escutar, você vai ouvir ou mesmo falar esse termo erradamente. Então, você vai muitas vezes utilizar o termo patologia para uma fissura. Eu mesmo já usei. E uso de vez em quando, às vezes me corrijo, às vezes eu deixo passar mesmo, porque é algo inevitável. E principalmente, essa questão é menos importante quando a gente está tratando com um cliente, quando a gente está tratando com um leigo. Não se apegue a esses detalhes. Até porque, lá em Portugal, eles usam o termo patologia para ambas as situações. Lá eles não usam o termo manifestação patológica. E lá a gente pode entender que é a língua mãe, a origem da nossa língua, e se eles falam, acho que não tem grandes problemas nós também utilizarmos. Apesar que eu gosto mais do termo manifestação patológica, porque eu acho mais adequado. Mas se você utilizar, ou na verdade ouvir outro colega, ou principalmente leigos, falar de patologia, sinta-se satisfeito por ser um termo minimamente técnico. Né? Então, entenda, o mais importante é entender e ser entendido. Se você utilizar o termo patologia para se referir a uma fissura, para se referir a uma mancha, ou um problema específico da edificação, não se preocupe e evite corrigir colegas, né, de forma mais bruta. Porque isso é efetivamente menos importante. Agora, em textos científicos, técnicos e em conversas acadêmicas, eu recomendo fortemente vocês utilizarem a terminologia correta. Então, não é que esteja errado utilizar patologia. Eu acho inadequado. Eu não diria que é errado. Eu acho inadequado, principalmente para uma conversa mais técnica e científica. Mas se for utilizado, entenda, evite, mas não sofra por conta disso.
Perfeito. E essa questão do se fazer entender, né, é muito importante. O objetivo é esse, é a pessoa não interpretar de uma maneira errada o contexto que você tá abordando. E pegando um gancho, com essa correlação com a medicina, né, isso foi uma das coisas que me chamou a atenção lá nas primeiras aulas da especialização, foi essa correlação com a área médica da engenharia diagnóstica. E nas primeiras aulas lá, eu não lembro qual foi o professor, mas ficou muito clara a importância da gente conhecer os termos oriundos da medicina, porque eles se encaixam muito perfeitamente aí na engenharia diagnóstica. E aí eu queria que você explicasse, né, um pouquinho desses termos. Existem alguns termos como anamnese, profilaxia, diagnóstico, prognóstico, prescrição e terapia. Então, o que, que são esses termos e qual a importância desses procedimentos para o engenheiro diagnóstico?
Perfeito. E como eu já tinha falado, a medicina é uma área que é feita bastante analogias com a engenharia diagnóstica. E termos como anamnese, que significa uma pesquisa, né? Um histórico, entender o histórico daquele paciente. E a anamnese é feito na área médica desde sempre, né? Porque o médico, você provavelmente já sofreu anamnese sem saber. Mas quando você chega no médico para fazer uma consulta ou para um procedimento cirúrgico e você é questionado sobre o histórico de diabetes na sua família, sobre o histórico de hipertensão, sobre o que você está sentindo, quando começou as dores, como é que é a dor, é aguda, enfim, é genérica, é localizada. Enfim, é um momento em que o médico vai te questionar para que ele possa entender, porque você é a única pessoa que pode conversar com ele. E é a única pessoa que pode fazer ele entender o que está acontecendo. Então, partindo dessa ideia, a anamnese dentro das edificações é exatamente isso, é entender o histórico da edificação, entender o histórico de manutenção, é entender quando começou aquele problema, é saber qual foi o último reparo, se houve reparo, quanto tempo, quantos anos tem essa edificação. E aí quem vai te responder isso, provavelmente, é o proprietário da edificação, os funcionários daquela edificação, um zelador da edificação, que na minha opinião é o melhor amigo do inspetor, do historiador, é o zelador da edificação, porque ele sabe absolutamente de tudo. Tá? Então é o momento que você vai estar perguntando. E aí vai fazer esse histórico, montar na sua cabeça as possibilidades e entender aquele paciente de forma genérica. A profilaxia, ela é basicamente a ideia de prevenção. São atividades profiláticas, atividades de prevenção. E na medicina também é utilizado esse termo. Como, por exemplo, a vacina. A vacina é uma profilaxia, uma atividade profilática. A boa alimentação é uma atividade profilática. Atividades físicas é uma atividade profilática. Ela não cura nada, mas ela previne. E a vacina também não cura nada, mas ela previne. E aí, então, nós temos aí a ideia de profilaxia dentro das edificações, que são as atividades de manutenção preventivas, são algumas concepções de projeto. Por exemplo, o cobrimento da estrutura de concreto é uma atividade profilática a fim de evitar a penetração de agentes agressivos e iniciar um processo degradatório na estrutura de concreto. E aí nós temos, por exemplo, uma decisão projetual profilática de 3 centímetros, 4 centímetros de cobrimento, 5 centímetros, enfim, a depender do que você entender que aquela edificação vai estar sujeita e que você deve prevenir ela contra esses ataques. O diagnóstico é basicamente a causa, né? É entender a causa, a origem daquele problema. E isso também utilizado na medicina, vai entender qual o problema, qual é a origem daquela febre, qual a origem daquela, enfim, daquela dor de garganta, enfim, são os sintomas que você vai entender para saber qual é a origem. Ah, é uma bactéria X. Então nós temos aqui, por exemplo, na edificação, uma corrosão na estrutura de concreto por penetração de íons cloreto. E esse é o motivo da corrosão. Então, esse é o diagnóstico. O diagnóstico não é a corrosão na estrutura de concreto. Isso é um sintoma. Então, jamais utilize como diagnóstico o termo corrosão na estrutura de concreto. Corrosão no aço. Ou fissura no cobrimento na estrutura para dizer que aquilo ali é um diagnóstico. Jamais. Aquilo ali é um sintoma. E o diagnóstico é entender que aquela corrosão ocorreu por conta de uma carbonatação, ocorreu por conta de íons cloretos. Tá? Então, é entender efetivamente a origem, o motivo. O prognóstico é a evolução. É saber que aquela manifestação, por exemplo, aquela gripe, pode evoluir para uma pneumonia, para uma tuberculose, sei lá. Enfim, sei lá se tuberculose é causada por gripe ou por bactéria, né? Mas enfim, ou um nódulo maligno pode se efetivamente causar uma metástase e aí evoluir para a morte. O prognóstico de um câncer, por exemplo, é a morte, dependendo do câncer, né? Claro. E dentro das edificações a correlação é parecida. Dentro das edificações a correlação é parecida. Por exemplo, a gente tem que as fissuras na estrutura de concreto, ela acontece, é a manifestação, e aquela manifestação que se pode identificar, aquela pequena fissura ali abaixo, na base da viga, causada pela oxidação da armadura, devido à penetração de íons cloretos. Aquilo ali, você pode entender como prognóstico é a evolução daquele processo degradatório, o comprometimento completo da seção de aço e a condenação daquela estrutura até o desabamento, até o colapso. Esse é o prognóstico de uma corrosão, por exemplo. Diferentemente de um prognóstico, por exemplo, de uma fissura no revestimento por retração da argamassa. O prognóstico é um apelo estético, apenas afeto estético, infiltrações para a parte interna da edificação. E então não tem um prognóstico tão preocupante. Então esse é o prognóstico, é entender a evolução, a prescrição, é entender tudo isso para você poder determinar um remédio. O que se deve fazer? O que se deve fazer quando a estrutura começa a corroer? Eu preciso retirar o cobrimento de concreto, eu preciso tratar a estrutura de aço, eu preciso repor o cobrimento de concreto, fazer uma proteção catódica, enfim, essa é a prescrição. Assim como na medicina, a gente tem os remédios. Você vai tomar tal remédio, um antibiótico, enfim, para isso, essa é a prescrição, baseada no diagnóstico, que foi encontrado por meio dos sintomas, e por meio da análise foi feito o diagnóstico, e assim eu consigo fazer a correta prescrição. E a terapia é efetivamente um processo de intervenção, é a cirurgia dentro da medicina, é o fato de eu chegar lá e cortar a pessoa para fazer um processo cirúrgico. E na engenharia diagnóstica, similarmente, é o processo de reparo, é efetivamente a mão na obra, mão na massa, para que a gente possa fazer o que foi prescrito anteriormente. Então, esses são alguns termos, né, que nós utilizamos dentro da engenharia diagnóstica e dentro da medicina também. Não que seja médico, acho que o pessoal deu para entender que eu não sou médico, aí, pelas bobagens que eu devo ter falado dentro da medicina, mas acho que deu para todo mundo entender esses termos. E são termos importantíssimos para que a gente possa compreender o processo e o procedimento do engenheiro ou engenheira diagnóstica.
Outra resposta completíssima, tá, galera? Vai buscar mais folha, que o negócio aqui está indo de vento em popa. Bom, eu realmente sou declaradamente uma pessoa que valoriza muito os termos técnicos, né? Principalmente porque é a forma como os engenheiros podem conversar com menos palavras, né? Eu digo que termos técnicos resumem ideias enormes. Por exemplo, o prognóstico que o Yuri falou, eu substituo toda uma frase pela palavra prognóstico. Então, por exemplo, o que é o prognóstico? É a descrição das possíveis evoluções de uma manifestação patológica, né? A descrição dos efeitos que essa manifestação pode causar na edificação. Então, ou seja, eu pego uma frase enorme e eu substituo por uma palavra chamada prognóstico. Obviamente, termos técnicos são usados em conversas técnicas, né? Em textos técnicos, e a gente tem que saber até mesmo para esses técnicos que estão nos ouvindo falar, que estão participando da conversa, será que esses termos são compreensíveis? Então, às vezes, a gente tem que realmente, como o Yuri fez nessa última resposta, utilizar de comparações, por exemplo, com as analogias que ele utilizou na medicina, usando a medicina. Então, é muito importante que a gente saiba o nível de conversa que a gente pode ter. E com o nosso cliente, como nosso cliente é leigo, termo técnico nenhum, se possível, para que se torne compreensível a ideia que a gente quer passar. É mais importante, como ele mesmo falou, ser compreendido do que ser técnico, né? E dentro dos termos já falados aqui, um deles me chamou muita atenção, que é um termo utilizado para um serviço, certo? Para vários serviços que ele veio tratando, como inspeção, como a consultoria. E, bom, todos aqueles serviços que são contratáveis para um engenheiro diagnóstico, eu queria saber, Yuri, se existem, quais serviços existem que um engenheiro diagnóstico pode oferecer, e para os nossos ouvintes que tenham interesse em iniciar na nossa área, iniciar na área de engenharia diagnóstica, quais são os serviços que você indica que ele inicie, tanto engenheiro como arquiteto, para que ele possa adentrar no mercado de engenharia diagnóstica?
Perfeito. Olha, eu sempre indico para os meus alunos, pessoal que vem perguntar, quais são os serviços que eles podem iniciar, né? Tem muitos têm medo de começar e não entendem, porque a patologia das construções é algo extremamente complexo, difícil, e tem diversos tentáculos de possibilidades de uma manifestação patológica, então é algo realmente complexo. Mas existem serviços com uma complexidade menor, que são os serviços de vistoria, que buscam basicamente constatar um fato. Então, nós, engenheiros, arquitetos, identificamos e sabemos que uma fissura, que manchas, que bolores são inadequados. São problemas que não devem acontecer. E o serviço de vistoria, basicamente, a depender do tipo de vistoria, a gente tem vistoria de vizinhança, temos vistoria para recebimento de imóveis, para vistorias imobiliárias, que também são para questão de transações imobiliárias, de aluguel, por exemplo. E cada tipo de serviço desse tem um escopo específico, mas todos têm um caráter fundamentalmente de constatar um fato. Então eu vou simplesmente constatar que aquela fissura existe, eu vou constatar que aquela infiltração existe, eu vou constatar que aquela maçaneta da porta está inadequada, não tem chave, a porta não está fechando, a janela está emperrada. Então são problemas fáceis de constatação. O engenheiro e o arquiteto só precisa de uma metodologia para constatar aquilo, para não acabar não passando batido, vamos dizer assim. Saber, por meio, por exemplo, de um checklist, que o que deve ser visto, por exemplo, numa cozinha, numa área de serviço, num banheiro, num quarto. E aí fazer a análise, a constatação, registro fotográfico e coloca no teu laudo. É muito comum até, às vezes, as pessoas entenderem a vistoria, um laudo de vistoria, como sendo um registro fotográfico, né? Um relatório fotográfico. E, de fato, é mesmo. O laudo de vistoria é um relatório fotográfico. Mas por que a gente chama de laudo de vistoria? Particularmente, eu entendo dessa forma, né? É marketing. Literalmente, é dar valor ao teu serviço, porque um relatório, qualquer pessoa faz. Um laudo, não. Mas, na verdade, um laudo de vistoria é um relatório fotográfico levemente mais técnico. Então, você vai constatar fissura abaixo da janela do quarto. Qual o motivo? Não me interessa. Então, eu recomendo a engenheiros e arquitetos que queiram iniciar na engenharia diagnóstica serviços de vistoria, como, por exemplo, recebimento de imóveis, né? Vistoria para constatar o estado atual em uma transação imobiliária, ou seja, uma pessoa vai alugar um imóvel. Eu preciso de um laudo para saber qual o estado daquela edificação, para que no momento da devolução daquele imóvel, o imóvel seja entregue nas mesmas condições, com defeito ou sem defeito, para que nem o inquilino nem o proprietário sejam prejudicados e responsabilizados por um problema que já existia ou que foi causado pelo inquilino. Então, sim, é basicamente o fato de constatar as irregularidades, as inconformidades na edificação, por meio de uma vistoria de vizinhança, por meio de um laudo de vistoria de imóveis, tanto para recebimento de chave ou também para caráter de locação. Mas isso aí eu explico com bastante detalhes no meu blog patologiaconstrutiva.com.br e até aproveito para convidar o pessoal a dar uma olhada lá.
Yuri, você comentou agora há pouco sobre os serviços da engenharia diagnóstica, apresentou as diferenças aí entre a vistoria, a inspeção, a perícia, a consultoria. Agora você comentou um pouquinho mais a respeito sobre a vistoria. Eu queria pontuar também um outro serviço da engenharia diagnóstica, que é a inspeção predial. Né? Qual a importância desse serviço para gestão predial, quando a gente aborda aí condomínios, etc.
Muito bem, muito bem. Como eu falei, a inspeção predial ela tem um caráter preventivo. E eu não preciso que a edificação esteja apresentando problemas para que seja feito a inspeção predial. Até porque se o problema já aconteceu e a pessoa te chamou lá para identificar aquele problema, você não está fazendo uma inspeção, você está fazendo uma consultoria, você está fazendo uma perícia. Então, é importante a gente entender esse degrauzinho até para fundamentar a elaboração das nossas propostas, baseado que cada serviço tem seu respectivo valor e também tem sua respectiva responsabilidade e dificuldade. Quanto mais complexo for, necessariamente mais caro deve ser a prestação desse serviço. Mas a inspeção predial, inclusive eu quero ressaltar aqui a recente elaboração da norma de inspeção predial pela ABNT, que é 16.747, que foi elaborada em maio de 2020, desde 2012, na verdade, a gente só tinha a norma do IBAP, de inspeção predial, que é o Instituto de Avaliações e Perícias de Engenharia, e que era uma norma bem interessante, mas não tinha a força de uma ABNT. Se eu pegar aqui, por exemplo, um trecho da norma, ela fala exatamente o seguinte: que a inspeção predial tem o objetivo de constatar o estado de conservação e o funcionamento da edificação, seus sistemas e subsistemas, de forma a permitir um acompanhamento sistêmico do comportamento em uso ao longo da vida útil, para que sejam mantidas as condições mínimas necessárias à segurança, habitabilidade e durabilidade das edificações. Ou seja, a inspeção predial ela tem um caráter preventivo, em busca de constatar o estado de conservação daquela edificação. E citando aqui agora até mais outro trecho da norma, ela fala o seguinte: que visa auxiliar na gestão da edificação e, quando realizada com periodicidade regular, contribui para a mitigação de riscos técnicos e econômicos associados à perda de desempenho. Ou seja, a inspeção predial ela é aquele serviço de check-up que, a gente for fazer mais uma analogia com a área médica, muitas vezes nós vamos ao médico para fazer um chamado check-up sem estar sentindo qualquer problema, simplesmente para fazer um hemograma completo, um exame cardíaco, verificar teu colesterol, ver se teu coração está batendo direito, fazer uma tomografia, ver se tu encontra alguma coisa dentro do teu tórax, algum problema que você não está sentindo absolutamente nada. Mas é um check-up de rotina. Certamente você já ouviu esse nome, e a inspeção é exatamente isso, é um check-up de rotina que deve ser feito periodicamente para ajustar e auxiliar na gestão condominial, na gestão predial, porque baseado nisso e uma das etapas da inspeção predial é justamente elaborar uma matriz de prioridade para determinar que no meio da inspeção encontrei 100 irregularidades. Mas qual é mais problemático? Qual que o condomínio, qual que o proprietário daquela edificação deve se preocupar imediatamente e qual ele deve se preocupar depois, justamente por conta de uma gestão financeira. Afinal de contas, todas as edificações, todas as pessoas, todas as empresas, todo mundo tem um orçamento específico. Alguns têm um orçamento maior, ou quase chegando ali a um infinito, mas tem um orçamento. Mesmo as grandes empresas não gostam, não querem gastar rios e rios de dinheiro com manutenção predial de forma desnecessária. Então, existe uma gestão específica para o financeiro, principalmente aquelas edificações que têm recursos limitados, que é a maioria das edificações. Precisamos entender qual é o problema mais problemático, mais perigoso, e qual o que pode esperar um ano, dois anos, três anos. Afinal de contas, um problema no descolamento cerâmico é muito mais urgente e perigoso do que um desgaste de uma pintura no hall do edifício.
Isso aí é uma colocação importante devido a, por exemplo, eu costumo comparar as edificações com os carros que nós temos, né? Os maiores exemplos que eu uso são o freio e os fluidos, né? Tipo o óleo, o filtro de óleo, o filtro de combustível. Bom, quando você instala um filtro de óleo, você faz a troca de óleo do veículo, é dado uma validade para aquele fluido, para aquele filtro, né? Normalmente aí 10 mil quilômetros. Não necessariamente você precisa esperar os 10 mil quilômetros para trocar. Por quê? Porque a gente tem a nossa vareta de conferência do óleo. Então, por exemplo, atualmente, como eu estou cursando doutorado, meu carro fica muito parado. E o óleo ele vai envelhecendo. Por quê? Ele fica parado também. E ali ele vai condensando a sujeira que ele coleta de todo o percurso que ele faz no motor. E quando ele volta a rodar, aquela sujeira acaba entupindo o meu filtro. Então, às vezes, eu preciso trocar o óleo, porque o óleo ficou muito sujo, né? Ele ficou escurecido muito rápido. E eu preciso trocar junto o meu filtro de óleo. O que quer dizer isso? Quer dizer que, devido às condições de uso do meu veículo, eu tive uma redução da validade de um produto. Isso pode acontecer, por exemplo, com a impermeabilização. Se você vai lá e instala, por exemplo, um pilar metálico para fazer uma cobertura para um estacionamento que era descoberto originalmente, naturalmente aquela impermeabilização não tem mais a mesma validade que teria se você não tivesse feito aquela instalação. Outro exemplo, que são os freios, são... Eu faço vistoria em todo o meu sistema de freios antes de fazer uma viagem. Né? Por que isso? Porque eu não quero ter que correr riscos desnecessários. Então, é importante que se faça as inspeções prediais da mesma forma que a gente faz inspeções e controles das validades e dos itens de um veículo. Tá? A gente não pode esperar que dê problema para a gente entrar em ação, para a gente ter uma visita, um olhar técnico sobre a nossa edificação. Bom, para que a gente possa ter um desenvolvimento, tá, de um diagnóstico preciso, então, assim como em veículos, em edificações, eles são precisos o uso de instrumentos, né? E, bom, nós sabemos que você tem vários. A gente convive contigo e sabe que você adquiriu vários no decorrer do seu percurso. Eu queria que você indicasse aí para os nossos ouvintes quais são as ferramentas principais que o engenheiro diagnóstico precisa ter.
Essa pergunta eu também respondo demais. As pessoas olham, muitas vezes eu postando lá no meu Instagram, fazendo exames, fazendo alguns ensaios, fazendo algumas análises com alguns instrumentos, e as pessoas perguntam, o que eu preciso comprar para começar na engenharia diagnóstica? E a verdade é a primeira coisa, o instrumento mais importante, fundamental, é inevitável, você não pode sair de casa sem ele, é o conhecimento. O conhecimento é algo fundamental, básico. Sem o conhecimento, não saia de casa para fazer qualquer serviço, né? Fique em casa e busque ele. O problema é que o conhecimento você não compra, você adquire. E isso é o mais complicado, é o mais difícil, é o mais caro, porque o conhecimento, você não gasta 5 mil reais num drone, 10 mil reais num drone, não, você adquire anos em faculdade, comprando livros, comprando curso, abdicando de lazer para poder estudar e dedicar tempo, e tempo é dinheiro. Então você abdica de tempo para poder adquirir conhecimento, além de investir financeiramente também em livros e cursos. Então é muito caro o conhecimento, mas ele é vitalício e certamente é o teu maior bem. Só que, se a gente for parar aí para os instrumentos, né, falar aí de parte mais tecnológica, eu vou citar aqui alguns instrumentos que eu gosto particularmente e que eu utilizo, mas eu ressalvo, você não precisa dele para iniciar na engenharia diagnóstica, porque os serviços mais básicos, como eu falei, de vistoria, você precisa no máximo aí da câmera do seu celular e é o suficiente para você iniciar. Mas, por exemplo, um engenheiro diagnóstico, por exemplo, não pode... Na verdade, não é só engenheiro diagnóstico. Qualquer engenheiro e qualquer arquiteto precisa, por exemplo, de uma trena laser. É um excelente, excelente material básico. Então, isso não é nenhuma dificuldade. Eu também gosto muito, por exemplo, de uma câmera térmica. Eu uso muito, verdadeiramente uso demais, para fazer análise das mais diversas, como infiltração, até descolamento cerâmico, eu consigo analisar feito adequadamente. Não adianta você comprar uma câmera térmica e sair utilizando sem você saber a teoria que tem ali por trás, porque senão você certamente será enganado pelos resultados do termograma. Gosto também de um pacômetro, que é um scanner de edificações, scanner de parede, né, que a gente consegue ver locação de verga contra verga, ver se a posição de vergalhões, em pilares e vigas, enfim. Um pacômetro eu gosto muito. Um paquímetro também, para a gente ver a espessura e o diâmetro de determinados elementos, como, por exemplo, a própria armadura de um pilar, ou qualquer armadura da viga também. Enfim, gosto muito também da utilização de um equipamento, na verdade é de um materialzinho, né, de um produto, uma solução chamada fenolftaleína e também o nitrato de prata, que são indicadores para a gente verificar a penetração da carbonatação, no caso da fenolftaleína, ou o nitrato de prata para a gente também verificar a penetração de forma qualitativa, tá, gente? Eu gosto de ressaltar isso, de forma qualitativa. O nitrato de prata e a fenolftaleína, o nitrato de prata no caso para verificar a penetração de íons cloretos e a fenolftaleína de a carbonatação. Mas ambos são ensaios qualitativos que buscam verificar ali a alteração tanto no pH do concreto, no caso da carbonatação, e também da existência de cloretos. Justamente por conta da reação que acontece entre o nitrato de prata e o cloreto, a gente tem uma coloração específica, mais prateada, e na fenolftaleína a gente tem ali aquele famoso rosa, né? Aquele famoso magenta.
Carmim.
Rosa carmim,
rosa,
né?
Carmim.
Rosa carmim. Enfim, cada um se chama de um jeito, eu chamo de rosa e tá bom, e todo mundo entende. Mas isso tem várias, a gente chama de vários nomes aí. E assim, são os equipamentos, alguns que eu uso, né? Fora alguns outros aí que a gente poderia estar citando aqui, mas não vem ao caso. Tem um que é muito importante, que é o martelinho para verificar descolamento cerâmico. Tem vários martelinhos, que é um equipamento que eu gosto pra caramba e me ajuda muito para fazer vistorias e inspeções pra gente constatar o descolamento cerâmico. Tirando esses aí, a gente tem mais uns centenas de equipamentos que você pode utilizar e comprar, mas, como eu falei, isso aí você vai comprar com o tempo, adquirindo paulatinamente, para que a gente possa ter um bom acervo de equipamento. Mas o mais caro, o mais difícil, o que você deve começar hoje, certamente, é adquirindo conhecimento. E você não compra nem na Amazon, nem na Americanas.
Suas primeiras palavras nessa última resposta foram... aquilo que a gente prega aqui na Spot, né? Conhecimento, ele é realmente algo que é seu pro resto da vida e ele é muito caro, né, de se adquirir. Você gasta seu tempo com isso. E parece assim, que muita gente tem uma dificuldade, né, em entender isso. Por exemplo, a gente vê muita gente que quer aprender o software, mas não quer aprender a calcular, né? é uma das coisas que a gente mais vê, na verdade. E eu acho muito bacana pelo seguinte, Yuri. A gente acaba, durante o percurso da nossa profissão, entendendo que não adianta ter o equipamento e não saber o que fazer com ele, né? Eu uso muito aquele memezinho da galera do ladrão que sabia roubar, mas não sabia dirigir carro automático. Não adianta nada. E isso resume muita coisa mesmo. Mas tem uma coisa que é importante também ser dita, que o conhecimento ele não é comprado, mas os meios para adquirir ele são. Então a gente quer marcar mais uma vez aqui aquilo que todo episódio do nosso podcast a gente vem colocando sem cessar. A gente sempre pede que o nosso convidado indique livros, bibliografias, cursos, meios para adquirir conhecimento no tema do nosso episódio. E dessa vez, engenharia diagnóstica. Yuri, indica aí para os nossos ouvintes como eles podem conhecer e aprender sobre engenharia diagnóstica.
Beleza. Essa é uma pergunta tão difícil para mim, porque eu já tenho, né, depois de tantos anos, adquiri tantos livros, e é muito difícil fazer uma seleção, mas eu inclusive fiz lá no meu blog, patologiaconstrutiva.com.br, um artigo falando sobre os 10 livros que eu mais recomendo, né? Mas é óbvio que se eu pudesse escrever 50, eu escreveria também. Mas eu vou citar aqui alguns, tá? Literalmente alguns. Entendam isso, galera. Ó, para começar, eu sempre indico o livro Trincas em Artifícios, do professor Écio Tomás, que é a bíblia da patologia das construções quando a gente trata sobre fissuras e trincas. A gente também tem um manual para reparo, reforço e proteção de estruturas de concreto, do grande Paulo Helene. Não preciso apresentar o professor Paulo Helene, e é um dos principais livros, só que infelizmente, na verdade, nem o Trincas em Artifícios do Écio Tomás e o manual de reparo do Paulo Helene são editados ainda hoje. Você precisa comprar ele usado. Reza a lenda que o livro do professor Écio, Trincas em Artifícios, será reeditado. Eu também recomendo muito, muito o livro Corrosão e Degradação em Estruturas de Concreto, que é coordenado pelo professor Daniel Veras, lá da Universidade Federal da Bahia. Excelente livro, ele tem aí dentro do seu hall de autores, né, coautores, professores como o Paulo Helene, a gente tem o professor Tutikian, inclusive foi, né, participou de um dos episódios aqui, enfim, a gente tem o Oswaldo Cascudo e muitos outros aqui, uma galera forte, forte mesmo, quando a gente trata de degradação de estrutura de concreto. Também recomendo, obviamente, o livro, as duas edições, os dois volumes do livro Materiais de Construção do professor Falcão, né, Falcão Bauer, também é básico aí para todo mundo, que a gente compra desde a universidade, desde a faculdade. Gosto também dos livros Propriedades de Concreto e Tecnologia de Concreto do Neville, ou Neville, como vocês queiram, que é também fundamental para entender a patologia do concreto. E o livro Patologia de Estruturas, dos professores Bolina, Tutikian e Paulo Helene. É, na verdade, um dos melhores livros hoje em dia. E também, para finalizar, eu gosto de indicar o livro da professora Furlan, que é Patologia em Alvenaria. Também é um livro bem didático, bem básico. E aí, para quem quiser conhecer melhor e entender um pouco mais, eu também gosto de indicar, né, alguns cursos e também, especificamente, ali a gente está com uma maratona diagnóstica, que é um evento gratuito, ao vivo, que está acontecendo, e a gente trata também sobre isso. E aí, posteriormente, a gente vai estar anunciando o programa Master em Engenharia Diagnóstica, que é um treinamento comigo, onde eu apresento toda a teoria da engenharia diagnóstica e falo maciçamente de patologia construtiva em diversos temas, como estrutura de concreto, alvenaria, impermeabilização, revestimento, sistema hidrossanitário. A gente trata sobre tudo isso no nosso treinamento, mas precisa verificar a questão de disponibilidade de vaga e também período de inscrição, mas é um excelente conteúdo que eu tento passar para os meus alunos.
Bom, Sempre maravilhoso começar a semana, segunda-feira, batendo o nosso papo de engenheiro. Mas é chegada a hora da gente desamarrar a bota e guardar o capacete. Estamos encerrando mais um dos nossos episódios. Gostaria de agradecer a participação do nosso convidado especial, Yuri. Deixa aí seu recado final, se algum ouvinte quiser saber mais sobre o seu trabalho, te acompanhar mais de perto, quais as redes sociais ele te encontra aí.
Valeu, galera. Obrigado aí pelo convite. Na verdade, autoconvite, né? A gente fez esse episódio em que a gente decidiu fazer esse episódio sobre engenharia diagnóstica e eu fui aí honradamente escolhido para fazer esse papo e dessa vez eu tô desse lado, né? Nos próximos episódios, galera, eu vou estar voltando aí ao outro lado da bancada para conversar com outros entrevistados. E para mim foi uma satisfação muito grande, era uma vontade que eu tinha de conversar com os ouvintes do podcast Papo de Engenheiro para tratar de patologia das construções e engenharia diagnóstica, que é um ramo, uma ciência dentro da engenharia e da arquitetura que eu me apaixonei. E eu queria, de alguma forma, passar essa paixão, um pouco desse amor que eu tenho pela engenharia diagnóstica e os problemas construtivos para vocês, ouvintes do podcast O Papo de Engenheiro. E para quem quiser me acompanhar mais de perto, eu convido vocês a acessarem o meu Instagram, @abas.engenharia, abas com 2B. Você vai rapidamente lá encontrar abas, ABBAS, ponto engenharia. Você pode também verificar lá o meu blog patologiaconstrutiva.com.br, que é um lugar onde eu escrevo os meus artigos. Também o site da Sport, onde a gente tem lá uma série de informações, cursos. E aí também outros blogs, como aqui do pessoal, aqui o blog do Ricardo, o blog do Luciano, cada um na sua especialidade. Também convido vocês a participar do nosso Telegram, que é um Telegram específico para arquitetos e engenheiros falando sobre engenharia e arquitetura. Você pode encontrar lá no link dentro do site da Sport, lá no meu perfil também, no link da bio. Enfim, todos esses contatos, né? Todas essas formas de distribuir, difundir conhecimento vão estar lá no meu link da bio, blog, Telegram, cursos, maratonas e tudo mais vão estar lá. Então, muito obrigado, Lu, muito obrigado, Ricardo, por esse papo. Foi extremamente satisfatório para mim. Espero que eu tenha passado essa satisfação para os ouvintes. Muito obrigado, turma. Até o próximo papo.
Valeu, Luciano. Deixa aí suas considerações finais.
Bom, é um enorme prazer ter acompanhado aqui o Yuri falando daquilo que eu sei que ele é apaixonado. Foi uma conversa extremamente rica, né, bastante detalhada, e eu acredito que nossos ouvintes estarão muito satisfeitos com mais esse episódio. Então é um prazer imenso conseguir passar isso para todo mundo, juntamente com o Yuri e com o Ricardo. E eu aguardo vocês no próximo episódio. Muito obrigado.
Sem dúvida, esse podcast aí é só sucesso. Então, pessoal, se você gostou desse episódio, nos ajude a chegar nos ouvidos dos engenheiros e arquitetos. Compartilhe esse episódio com um amigo. Siga o podcast aqui no aplicativo de música e também no Instagram, O Papo de Engenheiro. Um forte abraço e até o próximo papo. Thank you.